Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Igreja estabelecida e reunida é o título da nossa pregação de hoje. Mateus capítulo 16 vai ser o início. É uma mensagem mais temática do que expositiva. Vou ler do versículo 13 até o 18. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A passagem continua, vamos encerrar aqui. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa esta pregação, que possamos ter uma ideia panorâmica de alguns aspectos deste assunto tão importante e vasto que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Toca nos corações daqueles que somos salvos em Cristo e nos edifica. E mexe com aqueles que ainda não tiveram nos seus corações a revelação, como Pedro falou, que Cristo é o Filho de Deus e precisa ser crido dentro de um arrependimento sincero. Toca em corações para este arrependimento e salvação em nosso meio, não somente nesta noite, mas em todos os trabalhos que serão feitos por esta congregação e igreja ao longo do tempo neste local. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Como falei, é muito, muito vasto o assunto igreja. E eu vou tratar de maneira muito panorâmica essa questão aqui hoje, dentro de alguns pontos. Antes de qualquer coisa, este versículo 18 é bem polêmico, porque fica a pergunta: quem era esta pedra da qual Jesus falou? Alguns acham que Cristo refere-se a ele próprio. Eu acho assim também. Outros acham que ele se refere a Pedro. A argumentação de ambos os lados é bem interessante, mas eu não vou entrar nos detalhes aqui. E pouco importa, na realidade, porque não é em cima deste versículo que nós iríamos construir uma doutrina tão básica, tão importante, que é: a igreja pertence a Cristo. A ênfase que eu quero dar é no estabelecimento da igreja. E esta frase aqui: eu estabelecerei a minha igreja. Quatro informações sobre esta obra aqui. Primeiro, um trabalho pessoal do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu estabelecerei. Segundo, ainda não estava estabelecido este trabalho, seria no futuro. Terceiro, seria uma propriedade pessoal dele. Eu estabelecerei a minha igreja. Esta frase é muito mais importante do que a primeira parte. Pedro, tu és pedra e tal. Por isso é que a argumentação ali, se é Pedro, é próprio Jesus a pedra, não é tão importante. Mesmo que tenha dado alguma importância a Pedro, que deu no início da igreja, mas nada muda o fato absolutamente claro de que eu estabelecerei a minha igreja. E ele ainda fala mais, a última parte do versículo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que eu não vou nem comentar hoje à noite. Mas então isso é muito claro. E o quarto ponto é o significado da palavra igreja, que no grego é eclesia, que significa chamar para fora. Era usado esse termo para convocação do exército. Quando o governo convocava, ele chamava dentro da população, venham para cá para formarem um grupo constituído, no caso militar. Então essa palavra foi usada por Cristo para se referir ao grupo que ele iria fazer. Porque em suma o que aqui está dizendo é o seguinte: Jesus iria estabelecer no futuro, futuro este próximo, que aconteceu no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, que eu não vou explorar, mas que é muito evidente que ali foi dado o início daquilo que seria o futuro, no dia que ele falou. Ele iria estabelecer um agrupamento de pessoas convocadas de um determinado meio ou local para um certo propósito. E esse grupo seria de propriedade exclusiva dele. Há duas passagens só nos quatro evangelhos que falam diretamente da igreja. Esta aqui e outra em Mateus 18, que eu não vou me referir, que não é o caso, que fala sobre disciplina na igreja. Na realidade, a doutrina da igreja mesma, ela foi desenvolvida nas epístolas de Paulo. E no livro de Atos, nós vemos historicamente a igreja sendo estabelecida, conforme Jesus falou. Hoje eu quero ver de maneira panorâmica três pontos somente. Relatos históricos da igreja sendo estabelecida. Os propósitos, ainda dentro desses relatos, pelos quais aquela igreja chamada de igreja primitiva se reunia. E por fim, outros propósitos dados pelo Novo Testamento, por cartas que Paulo escreveu, para a igreja se reunir. Então vamos fazer hoje uma viagem rápida por algumas páginas da Bíblia para ver esses três pontos. Relatos históricos da igreja sendo estabelecida. Igreja como sendo pessoas que Cristo convocou, eleitas por Deus, para exercerem fé nele. Eu poderia ler as passagens, mas não quero, que eu fugiria então desses três pontos. E arrependidas dos seus próprios pecados, iriam crer que Cristo é o Salvador. Atos capítulo 11, versículos 25 e 26. São relatos, então, aqui. Não propriamente doutrina. Atos capítulo 11, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Saulo era o nome original do apóstolo Paulo. Deve ser conhecido como Paulo. Então aqui Barnabé vai procurar Paulo. Barnabé se dirige até a cidade de Tarso, que era a cidade natal de Paulo, para onde Paulo tinha ido, algum tempo depois da sua própria conversão. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então vemos aqui claramente a referência a uma igreja se reunida em Antioquia, uma igreja cristã. É curioso que aqui nós não vemos o grande missionário Paulo ainda em atuação, viajando por muitos cantos da Ásia Menor e até Roma depois, para pregar o Evangelho. Nós vemos aqui Paulo como um pregador e frequentador de uma igreja numa certa cidade. Paulo como um membro de uma igreja e pregador também. Romanos capítulo 16, versículos 3 e 5. Diz assim, Romanos 16, 3 e 5. Vamos passear hoje um bocado pelas Escrituras. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. As igrejas já sendo estabelecidas. Saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles. E a passagem continua. Eu não vou lá em Colossenses 4,15, mas fala numa irmã chamada Nifa, uma mulher, que também reunia a igreja na casa dela. Eu já preguei em várias igrejas ao longo de 30 anos de pregador, que começaram se reunindo em casas, colégios, me lembro bem alguns, Eles começaram em colégio, era um trabalho que tinha que chegar de manhã no colégio, colocar todas as cadeiras e organizar. Depois tinha que devolver todas as cadeiras para as classes, tudo combinado com a diretoria do colégio, um trabalho enorme. Até que adquiriram condições de sair dali para uma sede. Isto lembra alguma coisa a vocês? Estamos aqui começando um trabalho, não é numa casa, não é num colégio, mas é numa empresa, numa associação que nos alugou o auditório. E estamos iniciando, então, algo parecido com o que Nifa fez, com o que Áquila e Priscila, o casal fez, iniciando uma igreja num local muito peculiar. E gostoso nos sentimos fazendo algo que irmãos 2000 anos atrás fizeram, até ao ponto de Deus providenciar para nós uma sede própria, ou mais definitiva, para este trabalho, no momento em que Ele quiser. Segundo ponto, os propósitos pelos quais essas igrejas, desde o início, se reuniu. Para quê? Rapidamente, receber instruções, obedecer essas instruções. Não adianta receber instruções sem obedecer. Receber instruções, obedecê-las, e como consequência, crescerem na fé e crescerem em número. Três passagens, Atos 16, 4 e 5. Atos 16, 4 e 5. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Interessante que o versículo 5 não diz que os crentes eram fortalecidos de uma maneira individual, mas as igrejas. Paulo estava instruindo cada igreja como um grupo ali, todos reunidos. Não se trata de instrução particular. Isso é importante. A igreja reunida recebendo instrução. 1 Coríntios 4 e 17. Primeiro Coríntios capítulo 4, versículo 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Novamente, Paulo enfatizando que ele ensinava nas igrejas. Em outra passagem, eu não vou ler, Colossenses 4, 16, em que Paulo ordenou uma leitura em grupo de uma carta que ele fez para a igreja de Colossos e outro para Laodiceia. E ele mandou que a carta que ele mandou para Colossos fosse lida em Laodiceia. E a carta que ele mandou para Laodiceia fosse lida junto aos Colossenses. Troquem as cartas e leiam as mesmas cartas. Claro que uma leitura, ou alguém a ler para pessoas de maneira coletiva ouvirem. Dando a ideia de congregação, de ajuntamento, de que estavam juntos. Não é cada um tirar uma xerox da carta de Paulo, levar para casa e ler, mas em conjunto. Então, receber instruções, obedecer e crescer na fé e em número. Batizar os convertidos. Atos capítulo 2, versículo 41. Relato histórico. Atos 2 e 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Uma das mais gostosas festas de uma igreja é um dia de batismo. Eu já passei por esse momento N vezes e é muito agradável, a igreja toda em festa e os batizandos ali vibrando, mostrando publicamente a fé que aceitaram e chamam parentes, chamam amigos e a igreja se enche fisicamente, é muito gostoso. E tão logo haja convertidos, em nossa congregação igreja, teremos o prazer de batizar, não sei ainda onde, né, que vamos arranjar um tanque aqui, vamos levar para um rio, vamos levar para uma piscina, eu não sei, mas Deus haverá de providenciar, e eu não sei quem será a primeira pessoa que nós vamos ter o privilégio de batizar na congregação Batista Luz do Mundo. Mas é uma festa. E desde já, vocês todos, especialmente os que vão de fato compor a congregação, vamos orar para Deus, que Deus nos dê convertidos para termos o privilégio de batizá-los. Terceiro ponto, celebrar a ceia do Senhor. Atos 2:42. Esse versículo de Atos 2:42 é importantíssimo porque mostra o resumo do que as igrejas estavam fazendo logo no comecinho de tudo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Fantástico esse versículo que fala quatro atividades que eu não vou comentar, mas eu quero só então apontar aqui para o partir do pão, celebrando a ceia do Senhor. Os que querem ver depois, não vou agora lá, porque é uma passagem longa. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 33, explica claramente a ceia do Senhor, que é uma celebração que Cristo deixou para a igreja fazer, uma ordenança, aliás, ele deixou duas ordenanças só para a igreja fazer em grupo, que é exatamente o batismo e a comemoração da ceia do Senhor, quando os crentes se lembram da morte de Cristo. Não vou explicar agora em detalhes esta doutrina. Receber instruções, batizar convertidos, celebrar a ceia do Senhor, escolher os líderes locais. Atos capítulo 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Paulo aqui viajando e estabelecendo igrejas e organizando-as. E quando nos organizarmos em igreja, que eu espero fazer quando tivermos um número entre 10 e 20 pessoas convertidas, batizadas, em vida cristã normal, e na minha mente, no meu coração, entre 10 e 20 pessoas, seria o momento, então, de estabelecermos uma igreja mesmo, com estatuto, e constituirmos oficialmente, publicarmos em diário oficial o estatuto, CNPJ e tudo, a Igreja Batista Luz do Mundo. E ali teremos, então, membresia oficial, a liderança constituída, E toda a organização ali, claro, proporcionar uma igreja bem pequenininha. Mas estamos olhando com expectativa esse dia também. Para que a igreja se reunia? Para a conversão de visitantes que ainda não haviam crido em Cristo. Atos, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23 e 25, uma passagem muito interessante. Toca num ponto delicado que é esta questão aqui de 1 Coríntios capítulo 14, 23 a 25. Fala a questão de línguas e profecias, que eu não vou entrar aqui agora, mas cremos que essas manifestações sobrenaturais de línguas e profecias já cessaram quando o Novo Testamento se completou. Se pois, mas a ênfase que eu quero dar aqui, a importância é o que Paulo vai dizer, olhe bem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos, de pessoas que não conhecem, ignorantes na questão, Bíblia e revelação de Deus e tudo, ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Aí ele fala do processo de conversão que ocorre dentro de uma reunião da igreja, mesmo no contexto de profecia da época, que hoje seria equiparado à pregação da palavra de Deus, embora não sejam as mesmas coisas. Mas vejam bem, é ele por todos convencido e por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, bonito isto, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Passagem belíssima, retratando a conversão de um indouto ou incrédulo que foi convidado para um culto em que convertidos estavam reunidos e esta pessoa foi tocada ali em pleno culto e caiu em terra adorando a Deus e se converteu. Então esse era um dos propósitos, aliás, dos propósitos básicos pelos quais a igreja se reunia e continua se reunindo até hoje, para a pregação do Evangelho, ao longo das pregações de púlpito, e conversões havendo durante as reuniões, e não apenas durante as reuniões, claro, mas ao longo do ministério de cada membro da respectiva igreja. Mais outro motivo pelos quais ele se reuniu, para orar por irmãos em dificuldades. Atos capítulo 12, versículo 5. Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, porque ele foi libertado de uma maneira espetacular, veio um anjo e o libertou. Não vou ler a história inteira, mas é fantástico isso aqui. Então ele solto, e eu vou fazer o que agora? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então reuniões de irmãos juntos, orando. E poderia citar vários exemplos. Eu repito que estou fazendo aqui uma viagem panorâmica dessa questão da igreja, que praticamente cada versículo, cada ponto texto daria uma pregação inteira. Mas a oração em grupo, aliás, teremos a primeira oração em grupo dessa congregação na próxima quarta-feira, na casa do casal Mauro, João e Salma. Já o grupo que quer se constituir na congregação Batista Luz do Mundo vai começar a se reunir para orar. Orar por irmãos, orar por pessoas, orar por conversões e orar por muitas coisas. E por nós próprios, obviamente. Outro ponto. Ele se reuniu para tomar providências necessárias ao campo em geral. Não vou ler as passagens, mas tem três itens aqui que eu anotei. Enviando pessoas para apoiar um trabalho novo. Cada passagem dessa é muito interessante. E é uma história, é um relato, é narrativo. Enviando pessoas para apoiar um trabalho novo. Enviando missionários para abrirem trabalhos novos. Enviando mensageiros para resolverem problemas doutrinários. Envolvendo delegados para irem tirar dúvidas, no caso lá em Jerusalém, como é isto mesmo. Então, eram providências que igrejas novinhas, nascendo, estavam tomando em conjunto. Em conjunto. Enfatizo esse aspecto de todos juntos. E, por fim, nesse segundo ponto, a parte histórica de pelo qual os irmãos se reuniam, os motivos, houve relatórios de viagens de obreiros. No caso, temos dois relatórios aqui do apóstolo Paulo, quando ele voltou da primeira viagem missionária, lá em Atos 14, 27, não vou ler, e quando ele fez a segunda viagem missionária também, quando ele voltou, ele deu um relatório. E eu fiquei imaginando o dia, que eu acho que deve ser bem próximo, em que nós devemos começar a contribuir com orações pedindo a Deus para que Ele mande obreiros para abrirem trabalhos novos e ajudar financeiramente. No meu gosto, já vai entrar na relação de saídas financeiras da congregação Luz do Mundo para a obra missionária. Doações e ofertas nossas, pequeninas que sejam, não temos garantia ainda nem que vamos poder pagar este aluguel, mas doações e ofertas para missionários. Devemos nos envolver desde o início nesta obra belíssima, básica, fundamental de Deus, que é o envio de missionários para abrirem igrejas. Aliás, estamos fazendo isso aqui hoje, inclusive. Não sabia que depois de 30 anos de ministério eu ia virar um missionário. Na verdade, é o que eu estou fazendo aqui. O meu papel hoje talvez seja mais missionário do que de pastor de pregação e ensino, que é o que eu vou ser na congregação, não o pastor titular. Estaremos aguardando um outro pastor para me ajudar quando Deus quiser mandar. Terceiro ponto, então, da nossa pregação hoje. Outros propósitos agora como doutrina, ensinados no Novo Testamento, pelos quais uma igreja deve e precisa se reunir. Só o estudo desses relatos históricos que nós vimos já seria o suficiente para que nós desejássemos nos reunir também. Porque já foi dito muita coisa aqui. Ah, basta querermos imitarmos esses irmãos lá do início, nos reunindo para ouvir instruções, obedecê-los e celebrar a ceia do Senhor, batizar os recém-convertidos, orar pelos que estão precisando, enviar missionários, orar por quem está em dificuldade. Vamos imitar essas igrejas lá do início, são exemplos belíssimos. Sim, mas há muito mais do que isto. Há outros ensinos, agora, produtos de revelação do Espírito Santo ao coração de Paulo, que escreveu muita coisa, como eu falei, as doutrinas básicas da igreja vieram com Paulo, revelação do Espírito Santo a Paulo. Muito bem. Para que a igreja se reúne, então, poder funcionar como um corpo? 1 Coríntios capítulo 12, eu não vou nem lá, porque é muito extensa a passagem, praticamente o capítulo todo, desenvolvida em detalhes a figura de que a igreja é um corpo, não um organismo qualquer. Como é esta própria entidade aqui, é um organismo de associações, é uma associação de empresários de um certo ramo. E há todo tipo de organismo funcional neste mundo. Então, poderíamos até chamar de corpo cada organização dessa. A igreja é mais um corpo que existe pelo mundo. Negativo! A igreja é o corpo de Cristo. É uma organização absolutamente diferente e muito acima de qualquer um que se possa imaginar neste universo. Que não só a vida de seres humanos aqui, mas vida angelicais existem por aí nos lugares celestiais, como a Bíblia fala, nas potestades, inclusive angelicais, no sentido de demoníacas. Então, há vida em muitos lugares, e na Terra inclusive. Mas não se pode imaginar uma entidade, um grupo mais elevado, mais especial ao coração de Deus do que a igreja, que é chamada o corpo de Cristo. Há um sentido geral em que a igreja é chamada assim, formada por todos os convertidos, desde o dia de Pentecostes, conforme já expliquei, que foi o nascimento da igreja, até o dia em que Cristo vier arrebatar a sua igreja nos ares, não vou entrar em detalhes, mas há um sentido da igreja geral de Cristo, mas há também um sentido de uma igreja, como nós chamamos, local, como esta que está começando a se constituir. Então a igreja, mesmo local, é o corpo de Cristo. E como corpo, ela precisa funcionar. E eu não acho que o seu corpo funciona com o seu dedo aqui, seu braço acolá, sua orelha dentro de uma gaveta, a sua cabeça protegida debaixo de um lençol, o seu pé no outro canto. Eu acho que um corpo assim está desmembrado, fragmentado e sem vida. O corpo só funciona junto. A igreja é o corpo de Cristo e para funcionar, os membros têm que estar juntos. Fisicamente juntos, se reunindo, se congregando em locais determinados, em momentos determinados. E há toda uma vida individual a ser, um ministério a ser cumprido por cada crente em Cristo que faz parte dessa igreja, cada órgão funcionando aí fora, no seu dia a dia, sim. E há muito, muito que progredir espiritualmente de maneira individual, em casa, mas é outro rumo que eu não vou tomar agora, tão importante quanto. Mas estou enfatizando aqui a absoluta necessidade do corpo estar junto, unido. Então a igreja precisa se reunir para funcionar como um corpo. Precisa se reunir para aperfeiçoar os membros deste corpo, através do serviço de cada um, exercitando os dons que Deus dá a cada um. Há uma passagem muito bonita que eu vou só ler, não vou explicar em detalhes, Efésios capítulo 11, versículo 12, estamos já praticamente encerrando. Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A passagem continua e é riquíssima e profunda e bela. Mas eu só quero mostrar isso aqui. É que Deus concedeu pastores, mestres, à igreja, para que eles exercitem os membros a crescerem e eles, fazendo parte de um corpo, se exercitem mutuamente e todos cresçam. Versículo 16, eu quero ler. E 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Clara a ordem aqui de Deus através de Paulo. Reúnam-se para ouvir a pregação através de pastores e mestres, e todos cresçam e se exercitem mutuamente. Muito bem. Mais um motivo: purificação da própria igreja, tornando-a mais bela e digna para o seu esposo, que deseja vê-la sem ruga e sem mácula. Porque uma outra figura da igreja de Cristo, que eu não vou explicar agora, é noiva. Ela é a esposa de Cristo, a igreja. E em Efésios, capítulo 5, versículo 25, fala da igreja sendo purificada pela palavra. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Estou em Efésios 5, 25, agora 26. Para que a santificasse, falando agora da igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a igreja, através da palavra, se purifica e vai se tornando mais bela aos olhos do seu noivo. Tornar-se modelo para outras igrejas. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Fui pastor 20 anos da Igreja Batista Tevelândia, depois Manancial. Tive muitas alegrias lá. E uma das maiores era quando eu via alguma referência à igreja, como um modelo, como igreja a ser olhada e talvez imitada e admirada, deixando de lado, que não cabe a ideia de uma vaidade pessoal ou da carne, mas, irmãos, uma vaidade espiritual aí acho que funciona bem. E devemos nos sentir envaidecidos, sim, quando fazemos parte de uma igreja que é modelo no bairro, na associação, se ela faz parte de alguma associação denominacional, na cidade, por que não dizer no estado, por que não dizer no país, por que não dizer no mundo? Igreja modelo. Então nós devemos nos reunir daqui para frente, nós desta congregação, para nos tornarmos modelo. E vai ser muito gostoso um dia, se Deus me der esse prazer e der para os congregados desta congregação aqui o grande privilégio de ouvir uma referência desta congregação ou já a igreja como uma igreja modelo. Não perfeita, não feita de pessoas perfeitas, mas que querem imitar o apóstolo Paulo no que ele era imitável e imitar o Senhor Jesus Cristo em tudo, porque em tudo ele é imitável. Então devemos nos reunir para crescermos e assim nos tornarmos mais visíveis e nos tornarmos modelos para outras igrejas. Penúltimo, motivo pelo qual que eu alistei, não quer dizer que não haja outros. Apreciar e imitar outras igrejas, diga de imitação, o contrário. Mesma carta, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14. É o outro lado da moeda aqui, interessante isto. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Interessante, então a igreja de Tessalônica, ao mesmo tempo em que ela era modelo para ser imitada, ela imitava. No caso, uma imitação, vocês viram aqui em que era essa imitação, hein? Ah, porque lá eles se reúnem com ar-condicionado, nós também vamos imitar nos reunir com ar-condicionado. Sofrimento! Então a igreja de Jerusalém estava sofrendo, e Tessalônica também. Então, nesse aspecto, eles estavam imitando aquela igreja lá de Jerusalém. E devemos imitar igrejas que andam por caminhos que agradam a Cristo. Seja sofrimento, seja algum tipo de posição, ou de atitude, ou de existência muito positiva, que agrada a Cristo. Seja por um ambiente ordeiro e bonito, e por que não com ar-condicionado? Sim. Mas o que eu quero dizer é que faz parte de uma igreja se reunir, tanto para se tornar modelo para outras, quanto para admirar outras ao redor e dizer, vamos imitar a igreja, essas igrejas tais. Viram o que fez a igreja ali? Viram que coisa bonita, que ideias tiveram ali? Vamos adotar aqui. E mais do que adotar programações, mas vidas de irmãos dessas igrejas que devemos imitar também. Por fim, o motivo mais importante que justificaria sozinho que uma igreja se reúna, juntando todos os outros, mas só esse já justificaria estar acima de todos. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Por que precisamos nos reunir como congregação, como igreja? Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Reunir para glorificar a Deus. Não precisa decorar toda essa lista que eu dei hoje. Se você ficar com este motivo, já é suficiente, porque tudo mais é consequência. Por que nós vamos nos reunir agora neste local, com um novo trabalho, para glorificar a Deus com este novo trabalho? Honrar ao Senhor Jesus Cristo, que se deu para que a igreja pudesse existir. Conforme lá em Atos 20, 28, a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então é para glorificar a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, honrar a Cristo, honrar ao Espírito Santo, que nós estamos nos reunindo e deveremos nos reunir ainda. E eu comentei quatro características da igreja, baseando na frase de Cristo, eu estabelecerei a minha igreja. Comecei citando esses quatro pontos e quero encerrar com os mesmos quatro pontos. Um trabalho pessoal do próprio Senhor Jesus Cristo. A iniciativa deste trabalho não foi dos três irmãos que estavam orando por um trabalho no Meireles. Não foi do pastor que me disse dessa ideia. A iniciativa deste trabalho não foi minha. A iniciativa deste trabalho foi de Cristo. Eu estabelecerei a minha igreja, ele disse. Então, é uma ação poderosa dele. E ele sabe que se não for por isto que esse trabalho fracasse, se vier desses irmãos, se vier de mim, esta iniciativa que fracasse, não demore nem um mês aberto, porque não interessa. Abrir um trabalho, pode chamar do que quiser chamar, igreja inclusive, com I deste tamanho, mas se não for por iniciativa do Espírito Santo de Cristo, atuando no meu coração, atuando no coração da Sandra, Mauro, Salmo, os outros irmãos que vieram fazer parte aqui, não nos interessa este trabalho, mas se for dele, como nós entendemos, eu entendo que seja, como interessa. E como estamos vibrando e ardendo em fazer parte, ter o privilégio, como o irmão Rogério falou aqui, pecadores, louvando a um Deus tão santo, mas arrependidos, perdoados e salvos em Cristo e habitação do Espírito Santo. Sim, o privilégio altíssimo de fazermos parte deste trabalho. Mas a iniciativa, nunca esqueçamos nós, que fazemos e vamos constituir essa congregação. A iniciativa é de Cristo. Segundo, ainda não estava estabelecida quando ele disse, como eu comentei, usando o futuro, estabelecerei a minha igreja. Mas logo depois ele estabeleceu, já faz 2000 anos. Então, estamos vivendo este presente, um presente que se estende desde aquela época, desde Atos capítulo 2 até hoje, até o dia que ele voltar nas nuvens e vier buscar a sua igreja. Nós estamos tendo o privilégio de viver não mais o futuro, mas o presente deste trabalho de Cristo. Terceiro, propriedade pessoal dele. Esta congregação pertence a Cristo, esta igreja é dele. É iniciativa dele e propriedade pessoal dele, que são duas coisas diferentes. Alguém pode ter a iniciativa de fundar uma associação, uma organização de vários donos. Mas Cristo tomou a iniciativa de fundar um trabalho, a igreja, distribuída em igrejas locais, como já expliquei, mas que é dele. Então, quem vier se opor a este trabalho, sendo dele, vai se opor ao próprio Deus. E ele disse lá no final do versículo 18, como já falei que não iria explicar, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja, ela é indestrutível, a igreja de Cristo como um todo. Igrejas locais podem até abrir, fechar, os crentes saem, vão para outras, mas no sentido de que cada membro desta igreja que já é salvo em Cristo nunca mais terá sua condição voltada para trás e de perdido sem salvação. Propriedade de Cristo e nas mãos dele. E por último, explicamos que eclesia, tradução em português igreja, significa chamar para fora, chamar, ser convocado. Tenho orado ao Senhor Jesus Cristo para que ele mande para cá, para fazer parte deste trabalho, exatamente aqueles que ele quer mandar. E que ele não mande os que ele não quiser mandar. E aqui eu estou imitando o Francis Schaeffer, quando fundou um trabalho chamado Labri, logo depois da Segunda Guerra Mundial, lá na Suíça. Ele é americano, mas ele foi para lá, que era uma época pós-guerra, em que o mundo, os jovens, principalmente, totalmente sem rumo, desesperançosos, angustiados, perderam pais e famílias e tudo. E ele estabeleceu esse lugarzinho lá na Suíça para pregar e falar e explicar. E ele era filósofo também, cristão, e ajudar jovens em que quer que viesse. E eu achei interessante a maneira que ele orava. Ele orava tão fortemente para que Deus mandasse as pessoas certas, como orava fortemente para Deus não mandar pessoas para ele perturbar, atrapalhar e serem obstáculos. Eu achei aquilo interessante. Senhor, manda as pessoas que tu tens selecionado para este trabalho. Que Deus nos abençoe. Ao colocarmos nas mãos dele esse pequenino grupo, como já expliquei, não é todo esse grupo que está aqui, que muitos são visitantes e vieram só nos prestigiar e honrar com a sua presença. Mas o pequenino grupo que realmente vai se formar na Congregação Batista Luz do Mundo, para que nós possamos pregar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, obedecê-la, falar de Cristo, trazer pessoas para cá, para que encontrarem a salvação e todos juntos crescermos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.